Eu costumo chamar rentabilidade da máquina de triturar sardinhas. Inclusive, lá na Baixa.com teve um tempo quando você escrevia rentabilidade, saía a máquina de triturar sardinha. A gente muda algumas palavras lá, mas aí, se a gente tira muita palavra, a gente perde posições no Google. Então, teve que voltar aí para essa palavra rentabilidade. A gente vai discutir aqui se é importante ou não saber a rentabilidade dos nossos investimentos. Esse que é o objetivo aqui dessa live. O pessoal pediu como é de rentabilidade. Eu vim com a minha camisinha de burro verificado e com a minha caneca de burro verificado, porque sempre que é live dessas coisas aí de sardinha, eu venho com essa camisa. Bom, esse tema é muito difícil. Ele é tão difícil quanto o tema de cotação, que as pessoas não entendem. Que quando eu falo para não acompanhar a cotação, eu não estou falando que ela não existe. Os nossos investimentos são dependentes da cotação. Quando a gente compra lucro, a gente espera que essas empresas com lucro consistente, do longo prazo, a cotação vá subindo, porque se a cotação nunca subir, não vai ser um bom investimento. Então, não é que não existe. A rentabilidade, assim como a cotação, é um dos determinantes do nosso retorno no longo prazo. Mas a rentabilidade, ela é consequência de aportar em valor e deixar quieto por longo período. E mesmo assim, não tem garantia. Por isso que o foco não deve ser na rentabilidade. Ela é uma consequência. É a mesma coisa que a cotação. A cotação, o aumento da cotação, é consequência de você aportar em valor e deixar quieto. Se você fica acompanhando cotação, você tende a girar patrimônio. O mesmo acontece com a rentabilidade. Mas não é que não exista e não tenha importância. Ela existe e ela tem importância. Mas nós não devemos acompanhar. Esse que é o grande problema. Bom, a gente vai analisar aqui os cálculos e o possível acompanhamento da rentabilidade dos nossos investimentos. Rentabilidade e lucratividade de empresas é outra área, com implicações diferentes que não tem nada a ver com essa palestra e que pode até ser justificado. Rentabilidade é a capacidade de um investimento ou negócio gerar retorno em relação ao capital investido. É uma métrica que indica o retorno do investimento, geralmente expressa como uma percentagem. A rentabilidade nominal, que é também conhecida como bruta, é o valor total do rendimento antes de serem considerados outros fatores. A líquida é quando você desconta, as taxas, os custos e tal, é o valor líquido que você recebe. E a real é a líquida descontada da inflação. Teoricamente, é essa que importa no longo prazo nos nossos investimentos, né? A rentabilidade real. Te enganam muito com rentabilidade nominal ou líquida, notadamente na renda fixa, né? Quando a inflação sobe, fica, tá pagando 18%, não sei o quê. Mas o problema é que a rentabilidade real muitas vezes está até menor do que quando a inflação era mais baixa, mas isso engana muito. Então, só exemplificando, você aplicou 100. Depois do período de estudo, você tem 120, você tem uma rentabilidade nominal de 20%. Se aplicou 100, tem 120, mas pagou 2 de taxas, a rentabilidade líquida é 18%. A rentabilidade líquida é 18%, a inflação no período é 8%, a real é de 10%. E aqui que vem a enganação, que é muito comum na renda fixa. Quando a taxa de juros sobe, ah, agora é hora da renda fixa, não sei o quê, e aí fica naquele giro de renda fixa. Só que muitas vezes a rentabilidade real até cai, porque o governo considera a inflação como lucro. Para o governo, você botou 100 na renda fixa, tem 120, você tem 20 de lucro. E aí, se desses 20, 15 é inflação, problema seu, você vai pagar imposto de renda sobre o lucro todo. Então, muitas vezes, esse coisa com renda fixa que está pagando muito, na verdade, a rentabilidade real é até menor. Então, quando você fica atrás de. Porque por isso que é difícil esse assunto. A rentabilidade existe e ela é importante para os nossos investimentos, para o nosso retorno. Mas você não deve ir atrás dela, você deve ir atrás de valor e deixar quieto. Quando você vai atrás de rentabilidade, você tende a girar, né? E a gente fica ansioso para ver o dinheiro começar a crescer. Só que a realidade é isso aqui. Ele demora muito a crescer. E é difícil o hold, é difícil poupar para crescer patrimônio por causa desse gráfico. Demora muito a explodir. Mas como você está atrás de rentabilidade e você fica buscando o que rende mais naquele momento, você fica girando. Então você chega nessa terceira barra, vende tudo, vai para outro investimento, volta para a primeira barra. Aí você chega aqui, volta para a primeira barra. Você nunca vai chegar aqui. Porque para chegar aqui você tem que deixar quieto. E para deixar quieto, você tem que aceitar rentabilidade não muito boa durante alguns períodos. Então, quando você fica buscando rentabilidade, você vai girar e não vai chegar aqui e nunca vai ter uma boa rentabilidade. É sempre a mesma coisa. Quando você busca dividendo, você tende a girar mais, tende a investir em valor pior, seu patrimônio é menor, patrimônio menor gera menos dividendos, porque o dividendo é proporcional ao patrimônio. Quando você busca renda, mesma coisa, você termina com patrimônio menor, a renda é proporcional ao patrimônio, você termina com renda menor. Quando você busca rentabilidade, você gira. Você busca ativos de suposta rentabilidade, o valor do seu patrimônio cai, você gira mais, você termina com patrimônio menor, rentabilidade menor. Porque se você de 100 vai para 1.000, você tem uma rentabilidade maior do que quem vai de 100 para 500. Então, sempre que você busca essas coisas, e o mercado quer que você busque, porque. Esse teu retorno menor, essa tua rentabilidade menor, esse patrimônio menor, é porque uma parte foi para o mercado. Você deveria ter 1.000 e tem 500. 500 foi para o mercado porque você se acha esperto, você fica falando gain e você fica girando patrimônio. Então, quando você vai atrás, você termina com menos. Qualquer métrica vai te ferrar. E rentabilidade é uma métrica, como estava lá no primeiro slide. E o problema não é nem a métrica, é a necessidade de ter alguma métrica, especialmente em renda variável. A busca da certeza vai ser sua desgraça se investir em renda variável. Não se deve buscar certeza em ambiente caótico. Então, sempre que te oferecerem algo certo em renda variável, pula fora. Porque ou a pessoa não sabe o que está falando ou está te enganando. Ou você aceita o caos ou não entra. Ninguém é obrigado a investir em renda variável. Você pode construir patrimônio só com renda fixa e imóveis, por exemplo. Não tem problema nenhum. Ah, mas se eu tivesse renda variável, meu patrimônio seria maior. Depende. Se você vai investir em renda variável, comprar valor e deixar quieto, sim. Se você vai fazer o que a maioria faz, que é ficar girando, não. Então, se você não aceita o caos, se você não aceita não ter métrica nenhuma e não ter certeza de nada, não entre na renda variável. E afaste de todos que vendem segurança em renda variável. Vendeu segurança, certeza, garantia em renda variável, ou não sabe o que está falando, ou está te enganando. Então, quando você tem necessidade de ter uma métrica na renda variável, você vai se ferrar. Porque você não entendeu o que é renda variável. E rentabilidade é uma métrica. o foco tem que estar no processo, sentir seguro com ele. Vou focar no meu trabalho, vou aportar em valor diversificado e sentar nos investimentos e deixar quieto. Não tem métrica nenhuma, não tem confirmação nenhuma, não tem segurança nenhuma, não tem garantia nenhuma. Você não é obrigado a aceitar isso, mas se você aceita a ilusão de segurança, que não existe, isso vai te trazer muitos prejuízos. Então, ou você embrace the caos, vacas mesmo, que eu falo assim, ou você não entra aqui, não sabe brincar, não desce para o play. Ninguém é obrigado a ter ações, FIIs, o que for. Mas se você quer ter, é para aceitar o caos, aceitar a insegurança, aceitar que não tem garantia, focar no teu trabalho, comprar e deixar quieto, e aceitar que você não vai acertar. O medir rentabilidade, além de incoerente, é normalmente impossível. Porque você vai estar sempre medindo a rentabilidade do passado. E como todos os investimentos falam, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, medir rentabilidade é uma mentira. Você não está medindo rentabilidade nenhuma. Porque você escolhe um investimento por causa de rentabilidade, mas a rentabilidade é do passado. O único investimento que você pode ter a rentabilidade líquida, mas não real, é renda fixa pré-fixada, que não é investimento, é aposta mal feita. Porque se você vai apostar em taxa de juros, pelo menos vai para índice futuro de juros, que pelo menos é um instrumento adequado para fazer aposta e trade. Não que você vai ganhar, você vai perder e vai levar ferro. Mas pelo menos você está usando um instrumento adequado. Tesouro direto não serve para trade e aposta. Então, renda fixa pré-fixada não existe, não é investimento. Mas mesmo a pré-fixada, você só sabe a rentabilidade líquida, né? Vai dar 10% menos os custos. Você não sabe se a inflação vai ser 5, 10, 15 ou 20. Então, a rentabilidade real, você não tem como saber. E na renda variável, então, é impossível. Você sabe a rentabilidade passada. E mesmo nas outras rendas fixas, eu sei que é IPCA mais 5%. Mas você não sabe quanto vai ser o IPCA. Então, não tem como saber. E quanto maior o IPCA, mais o governo vai cobrar imposto. Então você não consegue saber nada. Nem caderneta de poupança tem como saber. Então, medir rentabilidade é totalmente incoerente. Porque você só mede rentabilidade passada, não serve para absolutamente nada. Aí você vai falar, mas baixa, você fala que você investe em lucro porque empresas que dão lucro tendem a continuar dando lucro. Sim, é verdade, mas elas às vezes ficam 15 anos de lado que nem a Microsoft. Então você pula fora dela, porque a rentabilidade está uma porcaria. São coisas totalmente diferentes. Isso aqui é uma coisa do Stoic, que é as coisas que ele escreve no site são espetaculares. Eu não vou ler tudo isso, mas o que ele quer dizer, vocês podem ir lendo aí. O maior erro do investidor amador é não considerar sua tolerância psicológica durante os momentos de crise. Quando você entra nessa de olhar a cotação, olhar a rentabilidade, se achar esperto, buscar oportunidade, essa frase que falam muito, diga isso para o bilionário tal, essa coisa de parecer esperto, você não tem a menor chance, porque no momento de crise, você vai vender, vai pular fora. Porque você acompanha a rentabilidade. Aí a rentabilidade fica negativa. Como é que você vai aguentar? Não tem como aguentar. Eu não aguento, ninguém aguenta. Em 2008, um dos conselhos que eu dava aqui na Baixa.com é para de olhar seus investimentos, para de olhar o Baixa System, para de olhar tudo, não fica nem sabendo. Porque é muito difícil, porque você tem 200 mil investido, no dia seguinte você tem 190. Aí você bota 5 mil, vai para 180, some os 5 mil. Você não aguenta, cara. Você não aguenta. Eu não aguento, ninguém aguenta. Então, rentabilidade eu chamo de máquina de triturar sardinha, porque se você acompanha a rentabilidade, você vai vender e vai girar. Porque, tá bom, se você acompanha a rentabilidade de Tesouro Selic, tudo bem, você pode acompanhar. Mesmo assim, você pode ficar nervoso se a inflação subir e tal. Agora, se você acompanha a rentabilidade de renda variável, você não tem a menor chance. Porque quando a rentabilidade ficar menos 10%, menos 20%, você vai fazer o quê? Já era. Já era. Vocês, principalmente os Cleitonildos, vocês acham que vocês sabem alguma coisa, porque vocês estudaram aqui filosofia baixa.com, sei lá o quê, vocês não sabem porra nenhuma. Vocês não sabem nada. Vocês não sabem como dói e como vocês não vão aguentar, principalmente se vocês não se afastarem do mercado. Você tem uma chance. É você focar no teu trabalho, no seu esporte, na sua família e entender que isso aqui é para você saber o que está fazendo, estudar, mas não acompanhar. Porque não adianta também você dizer, ah, então vou comprar cachorrinho e deixar lá, não sei nem o que eu estou fazendo. Não vai dar certo também. Você tem que estudar para saber o que você está fazendo e no que você investe. Mas não acompanha. Não acompanha. Então, nós somos muito fracos psicologicamente. Se você mede rentabilidade, você vai vender dos dois lados. A ideia, justamente, é não vender, é o hold. O hold é difícil pra caceta. Mas você só vai conseguir ter patrimônio se você tirar o vender do seu método. E é difícil. Se você acompanha a rentabilidade, aí você está na Nvidia, deu 100, 150%, você não aguenta e vende. Aí você está no não sei o que desaba, você vende também. A Vale no R$ 9, Brumadinho, sei lá o que, você vende. Rentabilidade não sei quando negativa. Não tem jeito, a gente é muito fraco. Se você ficar medindo rentabilidade, você vai vender e vai girar. A rentabilidade ruim indicaria a saída do investimento. A primeira regra dos juros compostos é não interromper. Foi aquele quadro que eu mostrei lá atrás. Se você interrompe, você volta para o zero. E você nunca chega aqui, ó. Porque o começo. Aqui, ó. Interrompeu, voltou. Interrompeu, voltou. Interrompeu, voltou. Não vai chegar nunca lá. Então, sempre que a pessoa mede rentabilidade, antes tinha mais essa pergunta aqui na Baixa.com, e eu dizia, você mede para quê? Aí o sujeito vai dizer assim, não, eu meço, mas eu não vou tomar nenhuma atitude. Então, você mede para quê? Ah, eu meço porque eu tenho que saber se os meus investimentos estão indo bem. Então, significa que você vai vender no fundo, que é o que mais destrói seu patrimônio. Então, medir rentabilidade ou não serve para nada ou serve para destruir seu patrimônio. Não tem nenhuma outra utilidade. Não, mas eu tenho que ficar acompanhando se o que eu estou investindo está dando bom retorno. No passado, né? Já não deu. A gente não sabe o futuro. Então, você só vai ver que uma coisa que você investiu não deu retorno e você vai sair. Aí, você vai constantemente sair, porque Microsoft já não deu retorno, Apple teve período que não deu, Home Depot, Amazon, VEG, Droga Raia, Vale. Você vai sair de tudo, sempre no fundo. Medir rentabilidade é toda vez que teus investimentos caírem, você sai. Não, mas eu não vou fazer isso. Então você está medindo para quê? Não tem coerência nenhuma. Por que você mede rentabilidade dos seus investimentos? Porque o mercado falou que você tem que medir rentabilidade dos seus investimentos. E por que você tem que medir rentabilidade dos investimentos? Porque o mercado falou isso. Porque quando você mede rentabilidade dos seus investimentos, você gira, você vende no fundo e você dá parte do seu patrimônio para o mercado. É sempre a mesma coisa. Eu fico repetindo a mesma coisa, a mesma coisa. Mas medir rentabilidade faz parecer esperto. O patrimônio ele tem valor, não tem rentabilidade. Os dois maiores fatores que determinam o seu patrimônio são aporte e tempo. Rentabilidade, com raras exceções, a maioria tem mais ou menos a mesma. Cada um que vai lá faz o patrimônio, não sei o quê, diversifica, a maioria tem uma minoria que é uma rentabilidade podre e uma minoria que é fora de série ou deu sorte. A maioria tem mais ou menos a mesma. O que vai determinar é o quanto você aporte e o quanto você deixa quieto. O seu patrimônio vai crescer numa situação de normalidade, que você não é nem um imbecil completo e nem um gênio fora de série, ou seja, a maioria. O seu patrimônio, o que vai determinar o crescimento do seu patrimônio é quanto você aporta e quanto tempo você deixa quieto. Acompanhar a rentabilidade não tem a menor utilidade e você não vai conseguir aumentar a rentabilidade acompanhando a rentabilidade. Você vai conseguir diminuir porque você vai girar mais. Ah, mas eu vou sair de um investimento ruim. Vai? Vai, eu concordo. Mas você vai sair também da Vale, da Microsoft, da Home Depot, da VEG, de um monte de coisa. Óbvio. É só mostrando, esse gráfico é muito interessante, né? E aqui investiu 100 por mês, 200 por mês, 300 por mês, 400 por mês, 500 por mês. E aqui você vai aumentando a rentabilidade, a taxa. Mas não adianta. Um nunca cruza o outro. Mesmo que você consiga taxas maiores, o aporte vai ser muito mais determinante para o crescimento do seu patrimônio. Aqui é o montante após 360 meses. É assim, você não vai conseguir melhorar a sua taxa, a sua rentabilidade. Mas mesmo que você consiga, o aporte e o tempo vão determinar muito mais o seu patrimônio. Não existe retorno desproporcional ao risco. Existe é você cair em golpe. Ah, 4% ao mês garantia do não sei o quê. Existe é cair em golpe. Mas quem busca rentabilidade muitas vezes acha risco desproporcional ao retorno, porque isso existe. Golpe, por exemplo, é a característica disso. O risco é muito maior e é em desproporção ao retorno. Então, a busca da rentabilidade vai fazer você ir atrás de investimentos ruins, golpes, seja lá mais o que, debêntures, essas coisas, em que o risco é desproporcional ao retorno. Eu quis mostrar aqui, mas antes eu queria parar aqui para ver aqui, ó, e mostrar outra coisa que eu esqueci. Pessoal, quem se cadastra durante a live tem todas essas vantagens aqui, 15 dias de assinatura grátis, roteiro iniciante, livro grátis, vídeo, não sei o quê, live dos moderadores do site, mas você tem que se cadastrar agora aí durante a live, é só login, senha e e-mail, a gente não pergunta mais nada. A fórmula da taxa, não, a fórmula dos juros compostos, que eu já mostrei aqui diversas vezes, e eu ia mostrar nessa live, mas eu esqueci. Está aqui, ó. Não, então volta para cá. Está aqui. Então o montante é igual ao capital aplicado multiplicado por 1 mais taxa de juros elevado a tempo. Então, o tempo é elevado, a rentabilidade é multiplicado. Não tem, você precisa de 5 vezes 5 é 25, 5 elevado a 5 é 3.125. Você precisa 125 vezes de juros para você chegar no tempo. Eu só quis botar um exemplo aqui de acompanhamento de rentabilidade. Ó, aqui teve É que hoje parece pequenininho, porque como vai descontando, a coisa do passado fica pequena. Mas Microsoft deu uma paulada aqui perto do ano 2000, foi a bolha dot.com, que eu falo assim errado que o pessoal se irrita. E aí aqui a gente compra, né? Mas aí ela ficou de lado e desabou aqui em 2008, na crise do subprime. Aí a gente vendeu. Aí a gente esperou e aí compramos aqui. E aí ela dá uma desabada e a gente vende. Então, acompanhar a rentabilidade é você comprar Microsoft aqui a 5 dólares e Microsoft vai a 350 dólares e você consegue perder dinheiro. É detonar teu patrimônio. Por isso que eu quis mostrar essa imagem. E muito importante que muita gente não entende isso. É muito comum a gente ver isso por aí, e eu brinco até com o Thiago sobre isso, porque o sujeito fala assim: pô, arrumei um CDB de um banquinho aqui, tá pagando sei lá o quê, não sei o quê. Aí quando vê, o cara botou R$ 2.000. Não, eu não estou menosprezando quem botou R$ 2.000 ou quem tem R$ 2.000. Mas não faz a menor diferença. Porque se der certo, porque provavelmente vai dar errado, ao invés de ganhar R$ 10, ele vai ganhar 12. Então, os obcecados por rentabilidade, eles comemoram um percentual que não muda nada na sua vida. Porque ele acha espetacular ganhar 10%, ou sei lá o quê. Só que é sobre uma merreca, normalmente. Uma fortuna na poupança, na caderneta de poupança, rende muito mais reais do que uma merreca no melhor investimento do mundo. Então, quanto maior o seu patrimônio, maior vai ser. Não basicamente a sua rentabilidade, mas os reais dinheiro da sua rentabilidade. Então, se eu ganho 5% de 1 milhão, eu ganhei muito mais do que você ganhou 20% de 50 mil. Mas você está comemorando os seus 20%. Então, a obsessão por rentabilidade cria essa coisa de esperteza do percentual. Enquanto que o outro está quietinho ali, o patrimônio crescendo muito mais. O que põe comida na mesa é real, não é percentual. Então, quando você foca em aporte e tempo, teu patrimônio vai crescendo e você vai ganhando mais reais. Muitas vezes eu falo: ah, um desses jogadores de futebol, que muitos depois ficam pobres, se ele, ao invés de ficar inventando história, botar o dinheiro só na caderneta de poupança e comprar imóvel, acabou, ele nunca mais fica pobre na vida. Eu não estou dizendo que a caderneta de poupança seja um bom investimento, mas é melhor do que fazer rolo. E quanto mais dinheiro você tem, menos percentual você precisa. E mais você deve buscar só não perder. The first rule of capital is don't lose your capital. A primeira regra do capital é não perca seu capital. Bom, a conclusão, porque o Thiago gosta de live mais rápida, só há como saber a rentabilidade passada que não diz nada sobre a futura. Aporte e tempo são muito mais importantes do que taxa na formação de patrimônio. Acompanhar a rentabilidade se resume a uma forma de comprar no topo e vender no fundo. A gente sempre vai comprar no topo e vender no fundo, e a única forma de se afastar disso é focar no seu trabalho, focar na sua família, se afastar do mercado e focar em aportar e deixar quieto. A gente solto no mercado só compra no topo e vende no fundo. Te ensinam que rentabilidade é importante para garantir o seu giro, que leva ao lucro do mercado e não o seu. É sempre a mesma história. rentabilidade é importante para o mercado para você transferir uma parte do seu patrimônio para o mercado. Então, vamos para as perguntas. Vamos lá. Agradecendo aí que estamos quase com 900, quase com 1.000 pessoas. Se ninguém for embora, a gente chega aos 1.000.
É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo. Lembrando sempre, né, Baster, das perguntas. Agora o Baster responde os assinantes em azulzinho no site e no YouTube. O Baster responde os superchats e os membros do canal, né, Baster?
Os membros do canal. Olha aí, 9 cadastrados. Se eu chegar a 20, eu vou sortear 3 meses grátis de acesso na hora. Então, vamos aí, pessoal. Login, senha, você ganha tudo isso aqui. E ainda tem uma chance de ganhar 3 meses grátis de acesso na hora. Então, vamos lá. Vamos para as perguntas. Tiago Souza, obrigado aí pela contribuição. O que você acha de investimento em cota de multipropriedade? Uma das maiores roubadas que pode existir. Daqui a uns anos você vem botar aqui, Baster, eu comprei uma cota de multipropriedade, como é que eu faço para me livrar disso? Tem poucas roubadas maiores, por isso que fica aquelas lá em Gramado, sei lá, as pessoas te perseguindo para você assistir uma palestra para ganhar isso, ganhar um jantar, não sei o quê. Cota de multipropriedade é assim, por exemplo, cota de hotel, de quarto de hotel. Você compra lá um quarto de hotel, só vai ter hóspede no teu quarto se todos os outros lotarem. E eles administram, você não sabe o que está acontecendo. São das maiores roubadas que pode existir. Ninguém sai, é isso aí, Magno. Obrigado. Baixa, eu tirei meus ativos da corretora do seu quê e coloquei no bancão. Consegui 100% de desconto do cartão, segurança de um app de banco grande, um layout tão horroroso dentro da sessão. O layout horroroso é ótimo. É isso, quando você centraliza seus investimentos no bancão, você vai ganhando vantagens. Mas que, assim, o mais importante é a segurança, né? E layout horroroso é ótimo, que você não fica olhando aquele troço. Lucas, obrigado pela contribuição. Se analisar a rentabilidade a longo prazo corrigida pelo agregado monetário das ações brasileiras, quase 100% em retorno negativo. O que acha disso? Estamos sempre perdendo para a inflação? Já analisou a rente corrigida pelo M2? Não. Eu não sei nem o que falar sobre isso, porque se o retorno das grandes empresas brasileiras perdesse para a inflação, não ia ter nenhuma grande empresa brasileira. Como é que a VEG, a Droga Raia, perde para a inflação? Já teria acabado. Como é que você sustenta a empresa perdendo sempre para a inflação? Então, não há possibilidade das empresas boas perderem para a inflação. Senão não tinha mais empresa. Vai tudo à falência. A ação não é... Primeiro, assim, veja que... Obrigado pela contribuição, em primeiro lugar, mas veja que a sua forma de escrever não faz sentido. A ação não existe. O que existe são empresas. A ação é um pedaço da empresa. Então, se as empresas boas perdem para a inflação, elas vão todas à falência. Não tem como empresa... Uma empresa ou outra pode perder, mas o agregado de empresas boas não tem como perder para a inflação. Num período longo, num período curto, pode acontecer qualquer coisa. Se eu puder, faça um complemento. Olhar a rentabilidade de cotação vai fazer com que você fique com mais ansiedade e vai destruir sua saúde. É verdade, ainda tem esse problema, bem lembrado. Olha aí, o Juliano, o Thiago. O Juliano que estava fraco voltou com tudo. Seu amigo tem muitas ações de Itaú, só tem Itaú. Eu não tenho, não sei quem é esse amigo. O que eu contei aqui uma vez é que eu conheci uma pessoa que só investia em ação da Petrobras e tinha imóvel. Eu não faria isso, mas ele fez, no caso dele, deu certo, porque Petrobras, não sei o quê, Petrobras. Mas quando você vai ver, porque é um cara que já investe há muito tempo, ele ficou rico. Aqui. Variação histórica apareceu aqui. Aí. 27 anos. 8.000%. Ah, tinha coisas melhores para ele investir, mas ele resolveu fazer assim. O que eu vou fazer? Cada um faz o que quiser. Quem acompanha a rentabilidade de cotação tem que ficar atento. Tem muita empresa ruim que de vez em quando a cotação sobe muito. A sardinhada enlouquece. Mundial, Milk. Esse é outro problema. No curto prazo, uma das características de mico é que de vez em quando dá umas porradas braba. Por isso que todo mundo está atrás de mico. Obrigado, Mike. Minha empresa tem previdência privada, 4/5, onde eu contribuo com 4% do meu salário e ela coloca mais 5. Vale a pena mesmo pagando o pessoal da empresa depois de 10 anos? Vai lá e tenta tirar. Previdência privada é muito simples. Toda previdência privada é muito boa quando você está pagando. E assim, o teu grande problema não é essa empresa, essa previdência privada. O teu grande problema é a sua ingenuidade de achar que a empresa está realmente dando dinheiro para você pelos seus belos olhos. Vai lá e tenta tirar. Vai lá e tenta tirar. Mas você faz o que você achar melhor. Previdência privada não é investimento. Previdência privada é você doar o seu dinheiro. Olá, vou dar uma palestra para a Academia do quarto ano de medicina. Que recomendação você daria para eles? A recomendação que eu daria para eles é ficar na enfermaria perto dos pacientes. É o único jeito de virar um bom médico. Um dos conceitos mais importantes que aprendemos aqui no site é a definição de valor, que é muito diferente de preço. Valor tem a ver com qualidade do ativo e preço tem a ver com cotação. É isso aí. Exatamente. Diego, um abraço. Fui olhar a grande em OIBR, 300K, viraram 30K. Agora estou investindo em lucro somente. O que faço com esse lixo de Oi? Venda e compro lucro? Aí é decisão sua, né? Um dos parâmetros do investimento é que você só deve investir se você sabe o que fazer e você sabe tomar suas decisões. Você estuda. Eu não sei se você é da Baixa.com, mas na Baixa.com tem FAQ sobre isso. FAQ. Na Baixa.com nós temos FAQ. É só você botar aqui, sair, e vai aparecer aqui. Aí, o que eu costumo falar quando me perguntam isso? Você estuda, saiu ou não de empresas que supostamente ficaram ruins. Tem isso aqui tudo para estudar. E sair de investimento ruim do passado, tem isso aqui para estudar. Então, se você for da Baixa.com, você tem isso para estudar. Por isso que é bom ser da Baixa.com. Mas isso é uma decisão que só você pode tomar. Eu não indico nada. Eu indico estudar, respirar e decidir. Ih, andei muito. Estou com super investimento aplicado. Gastando horas, acordar na madrugada e dinheiro com fralda. Minha filhinha nasceu por agora, estou acompanhando essa rentabilidade. Parabéns. Tem nada mais legal na vida. Aproveitem. Obrigado, Thiago, por se tornar membro. Depois de anos ouvindo sobre moto do fim dos tempos, legal. Depois de anos ouvindo sobre a filosofia Baixa.com, essa semana entrei na academia. Simbora cuidar da saúde e controlar o colesterol. É isso aí, é o mais importante. Entra aí nos nossos desafios e bota aí suas atividades no Baster Race. Comprei fiações antes de estudar, quero sair uma única vez, pôr em poupança e focar em aporte, tempo e paz. Sardinhagem mesmo assim? Acabei de responder sobre isso. Só você pode resolver. Eu, Basterzinho, não vendo nada. Mas vocês têm que saber. Mas também eu não compro 300 mil de OIBR, né? E também não compro FII e ação sem estudar. Então vocês têm que saber o que vocês fazem. Se vocês estão conseguindo dormir bem. Se você dorme bem, tudo bem. É o teste do travesseiro. Tenho 3 anos de baixo.com e ainda fiquei com fome dessa queda de FIIs, voltando para ver as lives para lembrar que eu não sou fuderoso da esquina, não fazer bem. É, o ideal seria você nem saber dessa queda de FIIs, né? É, eu, por exemplo, nem fiquei sabendo disso. Mas é isso, a gente é muito fraco psicologicamente, como o Stoic disse muito bem. E a gente fica atrás da grande cacetada, mercado desaba, a gente fica com medo e só compra renda fixa. É isso, a gente é muito fraco, todos nós. Então, quanto menos você acompanhar o mercado, melhores as suas chances. Tem mais nada, Thiago? Vambora cedo hoje, que beleza.
Não, mas tem, provavelmente vai ter sorteio aí.
Sorteio nada, tá? 17, precisa de 20.
Mais não, mas 3 vai chegar aí lá.
Mais 3 cadastros aí para ter sorteio. Deixa eu ver aqui. Tá quase 1.000. Se entrar mais umzinho, outro vai a 1.000. Então, tô igual o político sem ter o que falar. Ó, 17.
Espera aí que já tem.
17, pessoal. Precisa de mais 3 aí, pessoal do YouTube. Se inscrever aí. É só login sem e-mail e você já ganha direito a um monte de coisa e pode ser sorteado.
Essa última mensagem aí, Basti, é uma boa. Eu nem sabia que estava tendo queda em FII e nada. Mas é uma boa para o pessoal, às vezes, quando a gente fala que FII também é renda variável, o pessoal diz, não sei o quê.
Não, o pessoal acha que FII é renda fixa porque distribui 95% de dividendos, não sei o quê. FII é renda variável.